Então, vamos continuar. Só queria complementar aqui, que no fim eu paro de falar, meu telefone é tagarela. Que, assim, eu acho fantástico a forma com que Rudolf Steiner trouxe esse impulso espiritual para pegar tudo aquilo que a humanidade vem trabalhando, né, e transformar isso para algo espiritual, né? Por exemplo, a educação, vamos fazer uma educação que leve o ser humano para a liberdade. Vamos pegar a economia, vamos levar a economia para um processo de liberdade. Então, assim, o que eu estou falando não é que a proposta da antroposofia não é boa. O que eu estou querendo dizer é que faz parte da humanidade certos processos que tem a ver com a imaturidade humana, né? Então, por exemplo, o próprio dinheiro, né? Ele não seria necessário se a humanidade tivesse uma consciência de colaboração. As leis não seriam necessárias se houvesse uma consciência moral. A educação não seria necessária se os pais pudessem educar seus próprios filhos, né? Então, enquanto a gente não chega nesse ponto, a antroposofia é o caminho para chegar lá, né? Eu confio nisso. Mas, no meio desse caminho, existem esses processos, existe inclusive a tecnologia, que eu acho que é bem pouco debatida dentro da antroposofia, por exemplo, né? Eu acredito que o futuro só é possível com a colaboração. E eu não vejo o movimento antroposófico, por exemplo, se preocupar com softwares que são desenvolvidos colaborativamente e que pertencem à humanidade, e acabam usando softwares que são utilizados por empresas que a gente sabe que exploram, né, usufruem da privacidade e de várias outras questões também, né, e acabam conduzindo a humanidade para caminhos que são perigosos. Então, eu entendo, assim, eu observo esses processos e eu fico pensando assim, puxa, tá, não era necessário, mas está aí. Como que a gente conduz isso tudo, né? Mas, no assim, se a gente for levar a um extremo, vamos assim, né, o que que seria a perfeição da coisa, né? A gente não vê os anjos falando em valores monetários ou, né, tem as leis espirituais, mas isso não tem nada a ver com o que a gente chama de lei terrena, assim, né? Enfim, é isso. Eu queria deixar claro que eu não estou desprezando a antroposofia, pelo contrário, eu acho que ela é o caminho para a gente chegar nessa perfeição, nesse ponto onde a humanidade não vai precisar de tecnologia, não vai precisar de medicina, não vai precisar de leis, não vai precisar de dinheiro, porque nada disso é necessário para o espírito.
Não vai precisar da terra também. Esses já vão
Também, né?
dar serviço em outro lugar, porque realmente isso daí é tudo dessa condição aqui na terra. Bom,
Enquanto isso, a gente se vacina para não transmitir o vírus para todo mundo.
Então, aqui, a gente tinha parado num lugar que fala: as pessoas não gostam de ouvir ou saber dessas coisas. Essas coisas era a questão da moralidade em relação a toda os impulsos de sabedoria lá, com a moralidade. Então, ele fala assim: então, as pessoas não gostam de ouvir ou saber dessas coisas hoje. No entanto, eles terão que ser conhecidos se quiserem escapar do caos que surgiu no mundo, que é o desenvolvimento da capacidade de conhecimento com a moralidade, né? A defasagem entre uma coisa e a outra. E este é um assunto muito sério. A evolução humana não progredirá a menos que essas verdades se tornem parte da nossa vida na Terra. Eu me lembro que falo que a cada passo de conhecimento a gente tem que dar quatro passos morais, desenvolvimento morais, para poder acertar o que precisa ter, né? Então, os deuses não pretendiam que os seres humanos se tornassem autômatos, que pudessem influenciar como máquinas automáticas. Eles queriam que fossem indivíduos livres, que percebessem o que os levaria adiante. É errado perguntar por que os deuses não intervêm. Devem ser feitas tentativas, e se tal empreendimento der errado, não devemos tirar conclusões erradas. Em vez disso, aqueles que vêm depois devem permitir que isso lhes dê um ímpeto ainda maior para trabalhar de uma forma que ajude a encorajar tal tentativa de maior desenvolvimento no espírito. Recentemente, estive muito preocupado com uma tentativa significativa feita no passado que não deu totalmente certo. Eu discuti isso na primeira parte do meu ensaio sobre o casamento químico de Cristiano Rosenkrantz. É o alquímico, né? Eu acho que químico é alquímico. Será que traduziu errado aqui?
Eu acho que tinha um outro sentido antigamente, né? É de chemische Hochzeit. Antigamente a palavra ainda tinha um outro sentido, né?
É, porque eu acho que é o casamento alquímico de Cristiano Christ.
Sim, é.
No ano
é Rosa Cruz que você fala, né? Sim.
No ano de 1459. Puxa, então, ali nas bordas de 1500, quando o Brasil foi descoberto, com todo o Renascimento, nossa mãe. Deve ser continuado em Das Reich. A obra foi escrita no início do século XVII e as pessoas puderam ler já em 1603 e foi publicada em 1616. O autor, Johann Valentin Andrea, também escreveu Fama Fraternalis, Fraternitatis e Confissão de Rosa Cruz, obras inusitadas que atraíam todos os tipos de comentários, alguns sensatos, mas a maioria deles absurdos. Tudo o que quero dizer sobre eles hoje é que, embora possam, à primeira vista, parecer satíricos, eles representam um grande impulso a aprofundar a compreensão da natureza em seu aspecto espiritual a um ponto em que um conhecimento mais profundo das leis da natureza também descubra as leis que governam a vida social humana. Então, aqui está escrito uma tradução meio estranha. Tudo o que quero dizer sobre eles hoje é que, embora possam, à primeira vista, parecer satíricos, eles representam um grande impulso. Daí ele vai dizer qual é o que representa. Aprofundar a compreensão da natureza em seu aspecto espiritual a um ponto em que um conhecimento mais profundo das leis da natureza também descubra as leis que governam a vida social humana. Esta é uma área em que pessoas acham particularmente difícil distinguir entre maia, que é ilusão, e realidade. Os motivos que nós mesmos ou outros tendemos a atribuir às nossas ações não são os verdadeiros. É doloroso ter que perceber isso, mas já falei sobre isso em várias ocasiões. Esses não são nossos verdadeiros motivos. Nem as posições externas que as pessoas ocupam na vida social são suas verdadeiras posições. As pessoas costumam ser completamente diferentes por dentro da maneira como se apresentam no âmbito social e também pela forma como se veem. As pessoas acreditam fortemente que suas ações são baseadas em um motivo particular. Alguns pensam que seus motivos são totalmente altruístas. Parece o que nós estamos vivendo, né? Uhum. Nada muito parecido. Alguns pensam que seus motivos são totalmente altruístas, quando na realidade eles nada mais são do que o egoísmo mais brutal. As pessoas não estão cientes disso porque têm essa ilusão a respeito de si mesma e de suas conexões sociais. Johann Valentin Andrea
Talvez a gente pode parar um pouquinho aqui, porque eu acho que isso talvez explica muita coisa que ele já tinha mencionado também na primeira palestra. Por exemplo, o fato da Revolução Russa, que queria, vamos dizer, acabar com uma injustiça social. Então, ele está se referindo que muitas vezes existe uma doutrina, uma nova doutrina, um novo ideal, e as pessoas acham que estão querendo melhorar o mundo, né? E, na verdade, não é isso. E aqui ele está dizendo que a maneira como a gente olha a natureza, se a natureza, por exemplo, é feita com processos químicos, ou você olha no microscópio e vê o vírus, aí você tenta atacar o vírus com um ácido ou alguma coisa. A maneira como a gente vê a natureza, se a gente vê só de uma maneira física ou mecânica, ou a gente consegue ver a atuação do espírito na natureza, isso vai implicar na vida social. Então, se a gente vê a natureza de uma maneira materialista, a gente vai ter injustiças sociais. Existe novamente uma dependência. E por isso ele falou, depois que ele afirmou isso, disse que tudo que a gente acha que a gente está fazendo por um bom motivo, na verdade, é egoísta, porque a gente está limitado ao mundo sensorial e físico, limitado à nossa existência material, né?
Então é bem apropriado para o que a gente está vivendo, né?
Sim.
Muito. Porque os motivos são os mais assim, porque as pessoas estão fazendo tudo porque elas realmente têm muita compaixão do ser humano, muita, assim, mas que na verdade não tem esse conhecimento da natureza, não tem o entendimento de tudo para fazer dessa forma que lesa muito, muito, muito mais. As consequências do que está acontecendo hoje vai ser, nossa, daqui uns anos vai ser o dano é tamanho. A gente nem está falando do dano nos adultos, eu estou falando no dano nos jovens e nas crianças. Nossa Senhora, e nem também estou falando no dano daquilo que o que está sendo aplicado no corpo, estou falando daquilo que está sendo aplicado no social, que é um dano muito, muito, muito maior do que o dano que aquilo que vai limitar no físico vai limitar mesmo, né? Mas eu estou falando no grande. Então é muito complexo, Nossa Senhora.
Ai, ai. Por isso que eu me lembro que no começo da comunidade cristã, uma das coisas que Rudolf Steiner pediu aos pastores, que pode parecer um paradoxo, né? Que eles cristianizem a ciência natural. Quer dizer, a gente poder se esforçar que o pastor, embora ele não seja um cientista, né? Ele estimule as pessoas com quem ele lida a olhar para a natureza e ver o espírito na natureza. Olhar para uma planta e ver qual é o gesto dessa planta e como ela está relacionada com o processo de vida do ser humano, né? Olhar para a terra e ver como ela é um organismo vivo, olhar para um bosque e poder compreender o que é isso, que também é um organismo vivo. Então, pode parecer paradoxal, mas mostra a importância disso, espiritualizar a ciência natural, né?
Cristianizar. Por isso o goetheanismo tem um lugar assim tão, tão importante agora para frente, né?
Sim.
Muito bom, ora, muito bom.
Eu me lembro que agora, com essa questão da pandemia, eu falei para algumas pessoas que a gente ouviu falar que o chá de Artemisia annuae, foi pesquisado aqui no Max Planck Institute e também em outros lugares. Eles descobriram que esse chá ele tem um efeito curativo com respeito ao vírus da corona. Mas isso não é divulgado muito, porque existem outras forças econômicas também que não querem isso. Mas aí eu contei isso para as pessoas, e eles riram, falaram: um chá contra o vírus, ha, ha, ha. Primeiro porque a gente acha que não existe o espírito na natureza. Eu entendi, para mim é supernatural achar que um chá vai poder atuar no sistema imunitário e fortalecer o sistema imunitário da pessoa, mas a gente está tão desligado desse espírito na natureza que a gente acha um absurdo, como essa pessoa diz, ha, 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 um chazinho vai ajudar.
É triste. É triste. Não, e você imagina o quanto poderia ser feito, poderia ser um impulso realmente para dar uma transformação grande, social, tudo que poderia ser feito no sentido preventivo, realmente para as pessoas poderem transformar o que está, todo esse desafio, mesmo que independente de onde veio isso daí. Nem estou falando disso, mas a gente poder olhar e falar, bom, agora como é que a gente vai fortalecer, seja com chá, seja com atitudes, como é que a gente vai modificar a relação com o consumo na natureza, tudo, 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 para que tudo seja permeado de algo que esse vírus, ele não vai ter ação sobre nós, entendeu? Mas é muito triste. Porque
saiu um artigo científico publicado e divulgado de que o miso usado lá no Japão, quando ele não é cozido, ou seja, quando ele ainda possui as bactérias vivas, né? Ela também detona com o coronavírus. Isso foi publicado no artigo científico.
Muita radiação. O miso ele tem uma ação para muitas coisas. Esse processo de fermentação dele, né? Mas imagina, você tem que achar um miso que não tenha uma soja transgênica, que seja orgânico, tudo isso, né? Que hoje em dia está cada dia mais difícil de achar.
Ele tem que estar vivo.
Temos mais cinco.
Ele é um monte de bactéria.
Oi?
O miso, ele é a soja
fermentada.
Então, acho que o processo ali é o fermento, né? Ela tem que estar viva. Eles disseram que se esquentar,
lógico.
Bactéria, ele
se você ferver, não é esquentar. Se você ferver, você mata. Mata todo.
Não, mas esquentar, acho que passando de 60 graus, acho que.
Você tem que você não pode ferver. Você ferve a água, aí você dissolve o miso numa outra água e aí acrescenta lá. Aí essa temperatura já não vai destruir. Aí o que você não pode, na hora que você vai esquentar, você ferve. Ferve e matou tudo.
Será que a gente lê mais um pouquinho?
Eu tô.
Ah, está na hora, né?
Acho que a gente pode parar agora e amanhã, então, a gente volta no nosso horário, tá bom?
Tá
bom
ótimo.
Dia, queridos, bom dia dos mortos, que possamos lembrá-los, carregá-los no coração.
Bom dia.
Tá.
Bom dia.
Sim. Até amanhã.